Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Certa ocasião tinha eu ido caçar uns tatus rosqueira. Lindo dia. Céu azul, sol a pino, nem nuvens nem ventos, aragem branda. Havia já sangrado uns com esquantos tatus e me agora de ver os restantes, cujas causas eu destorcera, ocupados em arracharem-se novamente, estava, pois, me inquieto moita, ativo apenas de olhos. Eis quando, adiante, vejo alguma coisa estranha, uma como nuvem escura, que subia e descia, alongava-se, adelgaçava-se, dançava-se. Pé ante pé, fui-me aproximando. Ouvi então um confuso zumbimento irritado forte. Com extraordinária surpresa, verifiquei e era um colossal enxame de marimbondos. Camoatins dos de barriga arriscada, uns de grande ferrão, os mais ferozes que conheço. Deitado no chão, tranquilamente dormindo, um homem. Sujeito gordo, claro, muito ruvo. Contra o meu hábito, fiquei embaraçado para tomar uma decisão. Acordar o homem. Mas no lhe mover-se, aquele perigoso exército de camoatins caia-lhe em si e deixava o infeliz como um crivo, a poder de ferrodas. Deixá-lo dormir. Mas depois? A massa dos marimbondos crescia cada vez mais. O camoatim a casa, que se via num galho da árvore que abrigava o ruivo, não podia comportar, era pequeníssima para tantos habitantes como os que revoavam por sobre o dorminhoco. Reparei então que toda aquela massa escura e movediça dividia-se em lotes, que se não misturavam nem confundiam. Naturalmente o povo camoatim ameaçado o aviso aos vizinhos mais de perto, e cada um mandou um destacamento para reforçar a defesa comum. Mas por que não atacavam eles? Por que não caíam sobre o homem? Quando se sabe que camoatim não observa cerimônias para travar e ferrão em quem quer que seja. Ao contrário, parecia que eles hesitavam, consultavam-se. Nisto apareceu uma outra nuvem de marimbondos, dos amarelos. Era manjances, os temíveis manganjás amarelos, cuja picada dói. Dói. Dói desde a véspera até o dia seguinte. Compreendão. Os camoatins, habituados só com a nossa gente morena, de cabelos pretos, estranhavam e desconheciam aquele caro e ruvo. Temeram talvez que fosse algum mangangá colossal, e para certificarem-se chamaram aquele piquete de amarelos. Os mangangás, para começar o exame, puseram-se a soaciar-se-á sobre a cara do adormecido, fizeram-lhe cócegas no nariz. Ele soprou-lhes, melixeram-lhe nas barbas. Ele abanou-os com mão incerta. Eu estava pasmo, apreciando a inteligência daqueles insetos. Quando o pau a que achava-me encostado estalou, faltando-me o meu apoio quase cai, e as ramas, violentamente sacudidas, bateram nos marimbondos. Camoatins e manganjás viram-me. Conheceram que eu era patrício pela cor e pelos cabelos e caíram-me em cima como uma chuva batida do vento. Nessa emergência, com o sangue frio que nunca abandona, corri para a fogueira que é feito, e onde, por boisinalca sorte, na ocasião, fervia a água que eu trouxera para chimarrão. Agarrei a chaleira, destampeira meti dentro a bomba do mate e chupando grandes goles de água fervente, tornava logo a espelhá-los, pela própria bombinha com força, em forma de chuveiro regador. Assim arranjei uma verdadeira defesa de água quente contra aquele horrível ataque. Esta manobra deu-me uma ligeira folga, que aproveitei soprando o fogo até puxar labareda e em cima de umas basbraçadas de gravetos e ramas, que logo incendiaram-se, produzindo uma fumaçada espaça. Quando o bicharedo voltou a água, já popou com a parede de fumaça. Então apanhei mais umas ervas secas, prendi-lhes fogo e corri em socorro do homem ruvo que dormia ainda. Acordei-o a gritos e vinho-no trazendo são e salvo, dentro da fumaça, cercados ambos por uma muralha viva de camoete e mangangás enfurecidos, e entre o fatigante trabalho de arranjar faxina para manter a fumaceira, que seria a nossa garantia única contra os ferrões daqueles marimbondos, suando em bica, espinhados, com fome e com sede. Fui explicando ao companheiro o perigo a que ele escapara, graças a mim, e de que não me escapei eu, graças a ele. O alemão era alemão, o ruivo o agradecia comovido. Labutamos toda a tarde, ao escurecer, foi abrandando o ataque, e por fim só noite fechada conseguimos retirar. Pensei então em levantar os tatos que havia morto e ao mesmo tempo tomar o meu casaco e poncho pala que havia estendido ali perto, nos galhos. Caso esquisito. Os tatus mortos, uns quin, nedifizeram-se por completo. Estavam reduzidos a farelos. De tantas ferroadas que levaram, o pala e o casaco, esses intentão e periga, mas é verdade o alemão viu tão bem como eu. o casaco e o pala, ia pegá-los e eles desfaziam-se, dos tocavalis. Eles esfarinhavam-se, sacudiu o galho, desfizeram-se em pedacinhos, como um bolinho de polvilho, como cinza. Atinei, então. Os marimbondos, não podendo ferretuar-me ao alemão, por causa da fumaça, em vinganças trama a caça e a roupa. O alemão esse estava apavorado. Pisches Praps, Rhein Romualt, dizia ele,